E o pessoal está aí fazendo campanhas bem significativas. Eu recebo aqui a turma do Grupo de Arte Nativo Lagoa Vermelha, estará realizando uma ação social. Nós vamos saber que ação é essa. A patroa do Grupo de Arte Nativo Lagoa Vermelha, Liliane de Lima, está acompanhada da Michele Pereira, que é a primeira prenda adulto do Grupo de Arte Nativa, e segunda secretária do grupo, é responsável também pelas redes sociais do grupo, é isso, né? E quero ver quem mais. A Yasmin Carneiro Lourenço de Lima e também a Ana Carolina Frison Ferreira. Olha só, essa turma toda veio para falar então desta ação. Nós, patroa, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Obrigada pelo espaço, primeiramente. Bom dia a todos os que me acompanham aqui, nosso prendado, parte do nosso prendado. E estamos aí organizando uma campanha, uma ação solidária, uma ação social em prol da Sanlave.
Que coisa boa. É essa a finalidade também, né, Michele? Estar isso. Inserida neste lado social. Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Com certeza, esse projeto partiu justamente para ajudar o próximo, né? Porque eu acho que a gente precisa ter empatia com essas pessoas, a gente precisa ajudar. E nisso, então, a gente pensou nessa ação solidária de não somente levar as doações, mas também levar um pouco da cultura gaúcha para eles.
Olha só. E de que maneira será feito...
Então, será feito as doações, né? Nós temos 3 pontos de arrecadação, né? Nós temos os mercados, o mercado Milênio, o mercado Posser e também o mercado Cotrijal, onde já na entrada a gente se depara ali com os carrinhos e tem uma plaquinha indicando, né, que é para ação solidária. Então, quem puder fazer doações de alimentos não perecíveis... E também produtos de higiene, a gente agradece. Então, a gente vai levar essas doações lá no lar, no dia 27 de outubro. E a gente também vai estar fazendo apresentações para eles, né? A gente vai conversar um pouco sobre a cultura gaúcha, a gente vai apresentar dança, chula, declamação. E com certeza vai ser muito bom, não só para eles, mas para nós também.
É, Yasmin, é um desafio um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Levar o lado social, né? Bom dia.
Bom dia... Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. É um desafio para a gente, porque a gente vê a necessidade que essas crianças têm, que não é a mesma condição de vida da gente, porque a gente tem, vejo pelo pai e pela mãe em casa, que tem um emprego, né, que conseguem sustentar a família, e eles lá... não tem uma família, né? Então, essa ação solidária que a gente está realizando faz parte do projeto CTG Núcleo de Fortalecimento da Cultura Gaúcha, uhum. Em preparação à Ciranda Regional de Prendas, que acontecerá no mês de junho de 2023, em Vacaria. E essa ação faz parte da atividade de cunho social do projeto.
Olha que legal! E eu quero conversar com a Ana Carolina, ela que está aqui bem preparada para dar uma entrevista, né? Tudo bem, Ana Carolina? Bom dia.
Bom dia.
Quantos anos você tem?
7.
7 anos! E tu também vai estar participando da ação?
Sim.
E qual é o convite que você quer fazer para o pessoal?
Eu acho muito importante ajudar as pessoas. Quem puder pode arrecadar um pouco de comida para doar para a Sanlave.
Que legal, viu como é que é? Já com 7 anos entendendo bem esse sentido, né, patroa, de estar contribuindo também com as entidades aqui do nosso município, né?
É, Paulo, porque o nosso lado artístico, né, o cultural da entidade, ele tem que estar de mãos dadas com as necessidades da comunidade também, né? Abraçar as necessidades da comunidade e contribuir da melhor forma possível. Sempre que possível, estarmos inseridos nessas situações e contribuir.
O que, que o pessoal pode fazer de doação para que a comunidade possa entender bem, Michele?
Então, a respeito então, dos alimentos não perecíveis... Pode ser azeite, farinha, arroz, biscoitos, até para eles fazerem de lanche, né?
Sem
que eu
dúvida.
Acho que é bem, bem bom, bem importante. E, basicamente, esses alimentos, assim, né? O que puder doar. E a respeito dos produtos de higiene, que são coisas que eles sempre estão precisando por conta da quantidade de crianças que tem lá, absorventes, shampoo, sabonete, papel higiênico, todas essas coisas. Então, quem puder doar um pouquinho, já é suficiente. Eu acho que todo mundo se mobilizando, a gente tem uma grande doação, né?
Eu acho que é importante, Yasmin, a gente confirmar os dias, né, que as pessoas vão ter para contribuir com essa ação, né, de quando até quando vai, e o pessoal possa participar diretamente.
Então, a gente iniciou essa ação, se eu não me engano, semana passada, foi que a gente iniciou essa ação, e vai até o dia 26 agora de outubro, e daí dia 27 a gente junta tudo e vamos até a São Lave fazer a entrega.
Eu não sei quem pode responder, mas como é que vocês chegaram a São Lave, né? Por que escolheram a São Lave, até para as pessoas entenderem?
Paulo partiu das meninas mesmo, né? É. Quando elas me propuseram a ação, então, assim, o grupo deu liberdade, deu autonomia para que elas fizessem a ação e que escolhessem a entidade. Acho que a Michelle pode falar também sobre isso.
Uhum. Bom, então, eu estava lá planejando, né, os projetos que nós temos que realizar, né? Eu acredito que uma faixa, um crachá, não é só tu ter. Tu tem que exercer a tua gestão, né? Tu tem que exercer ali o cargo que te deram. Então, estava ali planejando, me surgiu a ideia de fazer uma ação social com a São Lave. Por quê? Eu acredito que, como a Yasmin falou, essas crianças, elas não têm a mesma vida que a gente tem, né? Elas precisam de uma atenção especial e, é claro, elas não têm as mesmas condições de vida da gente. Então, pensei na São Lave justamente por isso e justamente por o objetivo de levar essa cultura que a gente tanto ama para eles, né? Então, foi idealizando que eu cheguei no consenso ali de São Lave.
E o interessante, né, Yasmin, que não é só o alimento, a presença de vocês. Vocês querem estar convivendo, pelo menos por um tempo, com essas crianças, para elas conhecerem como é que é o projeto de vocês.
Sim,
né?
Como a Michelle falou, no dia que a gente fizer a entrega desses alimentos, a gente vai estar fazendo apresentações de chula, dança e declamação, tendo uma conversa com eles, para que eles conheçam também um pouco dessa parte, o que muitos não conhecem.
Uhum. Ana Carolina, tá gostando de participar do grupo?
Sim.
Quanto tempo já que ela tá? É o primeiro ano?
Ela, desde os dois aninhos.
Desde os dois anos?
Sim.
Uhum. Olha aí. E a turma dos pequenos também vão estar por lá?
Sim.
Sim, pretendemos levar. É essa convivência, né, Paulo? A gente, é muito importante levar o grupo também para participar. Não fazer uma ação isolada e, né, e poucos entregar. Eu acho que essa presença lá, na medida do possível, se torna bem importante.
E desde pequenos já, entender a importância de estar envolvido nessas causas sociais do município e da região, né?
É, com certeza.
Bom, eu preciso aproveitar a oportunidade de vocês aqui para saber como é que foi a participação do grupo no rodeio de vacaria. Foi bem expressiva
foi,
as conquistas
foi.
Lá, né?
Eu ia te pedir um minutinho para isso no final, mas então, já que tu mencionou. Então, ontem aconteceu o primeiro rodeio nacional da vacaria, a 56ª Expovac.
Certo.
E dentro desse evento, um evento paralelo que foi o campeonato Chula dos Campeões, Campeão dos Campeões.
Olhei.
Né, com chuleadores convidados. E aí, dentro do grupo, nós tivemos o Marlos Basqueira, que foi convidado, que ele teve participação em rodeios anteriores da vacaria, nos internacionais, e o Bruno Esquenato Rodrigues. Né? Então, os dois competiram nesse evento e os dois trouxeram troféus. O Bruno Esquenato ficou em segundo lugar na chula adulta e o Marlos ficou em segundo lugar na chula mirim.
Olha aí, muito bom, né? A gente sabe que, pelo que os comentários, inclusive, do pessoal da tua Rádio Fátima, deu um grande evento, né?
Foi bem, foi bem grande, expressivo, né? O evento lá.
É, que bom. Deixa eu perguntar aqui também para Yasmin e para Michelle, como é que está essa rotina de ensaios? Porque nós estamos aí praticamente já passando da metade de outubro, vem novembro, dezembro e o Rodeio de Lagoa também está aí. Como é que está essa rotina de vocês?
Já está se tornando intenso.
É.
Né? Chega nessa fase do ano, não somente tem o Rodeio do Lagoa, mas também tem a temporada de rodeios. Então, a gente acaba ficando muito tempo no grupo. Para muitos, é cansativo, mas é claro que o amor pela dança é maior. Né? Então, está acontecendo ensaio praticamente todos os dias. Temos a invernada pré-mirim, a invernada mirim, juvenil e adulta. E com certeza a gente está vendo muita gente entrar no grupo também, o que a gente fica muito feliz.
Tem um gosto especial, Yasmin, o fato de participar do Rodeio de Lagoa Vermelha?
Sim, pretendo participar na declamação, representando o grupo, né? O que para mim, eu trago isso de participar de rodeios ou participar do CTG de família, porque comecei pequenininha participando e, como a Michelle diz, vem ficando intenso a rotina, os ensaios.
E tudo isso é para que depois se tenha um bom resultado lá na frente, fazer uma boa apresentação, não só em termos de premiação, mas dizer, não, valeu a pena, apresentamos uma apresentação de qualidade, né?
Sim, e como o professor mesmo diz pra gente, que a gente não tá lá por obrigação, a gente tá lá porque a gente quer, porque se a gente tivesse lá obrigado, eu aposto que teria gente que não estaria, então a gente tá lá porque a gente gosta.
Uhum. A pequena Ana Carolina aí pegou esse período de pandemia, o Rodeio de Lagoa ela ainda não participou? Dançando, competindo ainda não, né?
Não, Rodeio de Lagoa não.
Então imagina, para os pequenos aí a expectativa da idade dela é maior ainda, né?
É maior, né? E mesmo quem não dance, quem não participe assim, mais ativamente, o rodeio é, né? Todo aquele envolvimento da entidade toda. Então, é especial. É especial.
E agora, como elas disseram, tá aí o rodeio já, né?
Tá aí. É tanto muito rápido. Nós intensificamos os ensaios de todas as invernadas, né? Bem puxado.
Como é que tá a agenda? O que tem agora pela frente em termos de rodeios?
Nós estamos aguardando os rodeios da temporada, o foco no Rodeio da Lagoa também, e os nossos eventos, né? Os nossos eventos, que nós temos um evento grande em dezembro, logo a gente vem, já marcamos um momento para falar dele.
E é evento grande, o pessoal de Lagoa que espere.
Esse é grande.
Espere, porque é um evento muito grande que vai acontecer no final do ano.
E aproveitando, Paulo, queria agradecer a presença das pessoas que colaboraram e que compareceram ao nosso jantar de sábado na Santo Antônio.
Muita gente.
Nós colocamos a casa cheia, não colocamos mais ingresso para poder acomodar melhor as pessoas, né? Deixar com um bom espaço, né? Então, assim, pedir desculpa para quem acabou ficando sem ingressos, mas esgotamos, assim, todos.
Que bom.
Né? E foi muito legal.
É, sinal de que o pessoal gosta de participar dos eventos do Grupo de Arte Nativa Lagoa Vermelha.
Sim, com certeza.
Patroa, obrigado pela participação e bom trabalho para vocês lá, viu?
Obrigada, Paulo, obrigada pelo espaço. Bom dia e boa semana a todos.
Certo, obrigado às prendas aí também pela participação, tá bom, gente? E sucesso nessa ação, que eu tenho certeza que a comunidade vai dar um retorno bem significativo no que diz respeito à doação, para que vocês possam levar para a turma da Sanlave uma quantidade significativa de doações, mas também de carinho, de afeto, de amor, né? E ter um tempo bem precioso com eles lá, que eu tenho certeza que vai ser. 8h44, a temperatura está em 17 graus.
Saúde e bem-estar.
Bom, está chegando a psicóloga Denise Trenhago com mais um assunto para compartilhar com os ouvintes. Psicóloga Denise, bom dia.
Bom dia. Hoje o assunto é filhos com deficiências. Esse é mais um assunto delicado de se abordar. Queremos tratar com respeito, naturalidade, expressando aceitação. Mas sempre fica o temor de poder estar machucando uma mãe, um pai, uma família que se encontre nessa situação. Houve grande evolução da sociedade.